Presidente João Alberto, eu vim aqui assumir a tribuna depois dos pronunciamentos do senador Jorge Viana, do senador Humberto Costa, também para trazer a minha solidariedade ao presidente Lula. Essa é uma campanha de ódio dirigida por setores da mídia brasileira contra um presidente que fez um grande processo de inclusão social nesse país, que saiu com aprovação de mais de 80% da população brasileira. Um presidente que rodou todo esse país cuidando dos mais pobres, fazendo a inclusão nas universidades, porque só agora filho de trabalhador pode entrar na universidade. E foi o presidente que fez a organização das instituições para que houvesse investigação no país, senador Cássio Cunha Lima. Porque tucano não gosta de investigação. Na época do Fernando Henrique Cardoso, não tinha investigação. Primeiro, o procurador-geral, Geraldo Brindeiro, era conhecido como engavetador-geral da República. Foi nomeado 3 vezes. Na 4ª vez, teve uma eleição, presidente João Alberto. Sabe em que lugar o Geraldo Brindeiro ficou? Em 7º lugar. Ficou fora da lista tríplice. Sabe o que fez o presidente Fernando Henrique Cardoso? Nomeou o 7º colocado. Se fosse no governo do PT, isso era um escândalo. Na verdade, foi a partir de Lula que o Ministério Público ganhou autonomia, sempre indicando o mais votado, independente de quem fosse. Quer ver uma coisa? Voltemos ao governo Fernando Henrique Cardoso. Sabe quantas operações da Polícia Federal teve nos 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso? 48. 6 por ano. Isso é um escândalo. Hoje são mais de 2 por dia. Na verdade, 250 por ano. Olha a comparação. 6 por ano, operação da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso, 250 nos governos do PT, nos governos de Lula e no governo da Dilma. Então, primeiro, não tinha investigação. Como não tem investigação em São Paulo, onde tem um Ministério Público amordaçado, e eles há 12 anos não deixam criar uma CPI no estado de São Paulo. Pois bem, agora vim acusar o presidente Lula nessa história ridícula desse triplex no Guarujá. O presidente Lula apresentou a sua declaração de imposto de renda. Estava lá a sua contribuição, sempre, ano a ano, naquela cooperativa. E fez uma opção de não comprar o triplex. E a gente vê essa criminalização desse episódio, e eu falo sempre o que eu reclamo aqui é da seletividade. E aí eu quero falar sobre Fernando Henrique Cardoso. Porque eles nunca foram atrás do apartamento de Fernando Henrique Cardoso. Está aqui, olha, Mônica Bergamo, 2002. O banqueiro Edmundo Safdie, ex-dono do Banco Cidade, é o mais novo sócio de Davi Zilberstein. A DZ, a consultoria que o ex-genro de Fernando Henrique Cardoso abriu quando deixou a ANP. Segundo James Correia, terceiro parceiro, Safdie será sócio investidor. Safdie é o dono do apartamento, porque o Fernando Henrique Cardoso tem um apartamento em Higienópolis de professor universitário. Aqui não. Safdie é o dono do apartamento de 470 metros quadrados. Não estou falando nesse triplexzinho do Guarujá, não. Na rua Rio de Janeiro, em Higienópolis, que a FHC pretende comprar por 1 milhão e 100. O imóvel tem 4 suítes com 5 vagas na garagem. Isso aqui, sim, merecia ser investigado. Agora, senador Cássio, o que é que o senhor acha de um presidente da República, no seu mandato, que isso aconteceu, e hoje tem uma coluna de Mário Sérgio Conte, em 2002, um presidente que reúne empreiteiros no Palácio da Alvorada, no Palácio da Alvorada, empresários, e passa o chapéu para o seu Instituto Fernando Henrique Cardoso dentro do Palácio da Alvorada. Está aqui o Mário Sérgio Conte, que diz claramente: Fernando Henrique saiu de um apartamento da Rua Maranhão, isso o Mário Sérgio Conte, Folha de São Paulo de hoje, em Higienópolis, para outro, a 1 quadra na Rio de Janeiro. O apê atual, amplo e classudo, foi decorado por Ruth Cardoso. Ele trocou o escritório no Bixiga pelo Instituto com seu nome no Agabaú, onde ficava o Automóvel Clube. Ocupa 1 andar e tem mobiliário modernista. Quem comprou foi um grupo de empreiteiras, reunidos por Fernando Henrique, com esse intuito, num jantar no Palácio da Alvorada. quando ainda morava lá, a Odebrecht, cujo dono foi preso na Lava Jato, ajudou a mantê-lo. Está aqui.
E concedo uma parte, já
claro
que foi citado.
Claro que concedo a você,
três vezes.
Claro. É um prazer.
Senador Lindenberg, o Brasil vive um momento extremamente importante da sua trajetória. E esse é o instante em que todos nós devemos ter muita responsabilidade naquilo que afirmamos, teremos que ter muita coragem naquilo que fazemos, porque o que está em jogo são instituições, é o futuro do Brasil, e é impressionante como, diante da gravidade do momento, assuntos que deveriam ficar na polícia, e são assuntos de polícia, passam a ter conotação na política. Eu, particularmente, acho que tudo que vem sendo anunciado em relação ao ex-presidente Lula são assuntos de polícia, que não devem ser tratados na política, até porque nós outros do PSDB sempre confiamos na justiça, no poder de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, no funcionamento da justiça. Jamais atuamos na direção de descredenciar decisões judiciais, nem tampouco transformar em heróis nacionais aqueles que são condenados pelas instâncias do Poder Judiciário. E é óbvio que é pueril o argumento de Vossa Excelência quando faz comparações entre o volume de processos ou de investigações no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso com o atual período, porque naquele tempo não se praticava tantos crimes como se pratica hoje.
Senador,
você tem revelado...
Seis operações por ano.
Eu pedi porque não
contra tinha... Contra 250.
Porque não tinha uma organização criminosa comandando o Brasil,
você
senador.
Você acredita nisso, senador
Existe
Castro?
Hoje uma organização criminosa comandando o Brasil, que está ruindo.
O que tinha naquela época era o engavetador geral
senhor
da República.
Senhor presidente, eu estou com a palavra. Os petistas ocuparam hoje o plenário. Falou Jorge Viana, falou Humberto Costa, está na tribuna ali Lindenberg.
Estou inscrito
como líder do PSDB para poder falar em defesa.
O aparte concedido.
Eu concluo a parte apenas dizendo que esse argumento é pueril, é um argumento que não se sustenta, porque dos últimos anos para cá, infelizmente, e é com tristeza que se revela isso, é com perplexidade que a população brasileira se depara diante dessa realidade. Infelizmente, uma organização criminosa tomou conta do Estado brasileiro e que lançou seus tentáculos por todas as áreas, daí porque o volume impressionante de investigações, de apurações, porque no governo de Fernando Henrique Cardoso tivemos operações, sim, daquilo que era investigado naquela época. Mas o que está sendo dito hoje, e eu vou repetir para deixar claro e concluo meu aparte, porque estou inscrito como líder do PSDB na sequência dos petistas que ocuparam a tribuna na sessão de hoje, e esse debate será prolongado. Que assunto de polícia deve ficar no âmbito da polícia? E que nós confiamos na Polícia Federal, como confiamos no Ministério Público Federal, e que tudo aquilo que tenha que ser investigado, que seja investigado. Apenas para comentar que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso faz no Palácio da Alvorada um jantar para arrecadar doações para o Instituto, que leva o seu nome, é o sinal mais claro de transparência, de seriedade e honestidade de quem não tem o que esconder. E que as doações foram feitas absolutamente na forma legal, como a lei brasileira permite essas doações, e usando de toda a transparência e não de subterfúgios, de doações ocultas, de doações com caixa 2, como infelizmente vem sendo revelado nas fraudes e nas práticas de corrupção bilionárias da Lava Jato. Então, senador Lindenberg, nós vamos continuar fazendo o debate, continuar fazendo essa discussão. O que existe é um país estarrecido, perplexo, chocado com tudo que está sendo revelado, que não há precedentes na história do Brasil, nem mesmo do mundo. Agora, tentar trazer todo mundo para a vala comum apagar a luz do quarto para que na escuridão do quarto todos fiquem iguais, não vão conseguir. Porque nós do PSDB continuaremos defendendo as investigações contra quem quer que seja. E continuaremos acreditando que a lei numa república tem que ser aplicada desde do mais humilde trabalhador rural ao mais graduado autoridade da república, seja ele ministro, presidente da república, quem quer que seja. Vamos continuar defendendo as investigações, vamos continuar defendendo a justiça, vamos continuar fazendo esse combate em nome da verdade e, sobretudo, defendendo o império da lei, para que a lei seja para todos.
Senhor presidente, senador Cássio, nós é que queremos que a investigação seja para todos, inclusive para o seu colega senador Aécio Neves, que foi citado pela segunda vez por delatores. Aqui o Ministério Público vai ter que abrir. Por que isso? É tucano, não investiga? É. Tem que abrir. O Severo falou 100 milhões de propina no governo Fernando Henrique.
Senador Lindenberg, o senador Aécio sequer está no plenário para se defender.
A palavra está comigo.
É impressionante.
A palavra está comigo.
A deslealdade de vossa
excelência. A palavra está comigo.
Não foi concedido a
palavra. Eu só quero o seguinte. A gente tem que acabar com essa história no Brasil que tucano não é investigado.
Claro.
Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso tem que acontecer. Fernando Henrique, no livro dele, disse: Benjamin Straibuck me procurou. Me fez uma revelação. Disse o Benjamin Straibuck: há um escândalo na Petrobras. Está escrito no livro de Fernando Henrique, que não tomou nenhuma medida. Paulo Francis morreu falando dos escândalos da Petrobras. E agora essa do Severo. O que a gente quer é que investiguem a todos desse país. Não pode ser uma investigação seletiva. É disso que nós estamos reclamando. Desculpe, senador Cássio. Pueril é um argumento de Vossa Excelência. 6 operações da Polícia Federal em média por ano é porque tinha uma determinação para não se investigar. Era isso que acontecia no país. E Vossa Excelência acha que essa relação é normal? Você levar o Palácio da Alvorada, empreiteiras, e fazer um chapeuzinho de arrecadação de recursos? Eu vou ler aqui um trecho. Gerson Camarote, 2002, sobre essa reunião do Fernando Henrique Cardoso. Foi uma noite de gala. Na segunda-feira, o presidente Fernando Henrique Cardoso reuniu 12 dos maiores empresários do país para um jantar no Palácio da Alvorada, regado a vinho francês, Chateau Pavi. Durante quase 3 horas, em que saborearam o cardápio preparado pela chefe Roberta Sudbrack, ravioli de aspargos e aí vai, Fernando Henrique aproveitou para passar o chapéu. Após rápida discussão sobre valores, os 12 comensais do presidente se comprometeram a fazer uma doação conjunta de 7 milhões a ONG que Fernando Henrique Cardoso passará a presidir assim que deixar o Planalto, em janeiro, e levará o nome Instituto Fernando Henrique. O dinheiro fará parte de um fundo que financiará palestras, cursos, viagens ao exterior do futuro presidente e servirá também para trazer ao Brasil convidados estrangeiros ilustres. O Instituto seguirá o modelo da ONG criada pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Os empresários foram selecionados pelo velho e leal amigo Jovelino Mineiro, sócio dos filhos do presidente na fazenda de Buritis, que o empreiteiro Camargo Corrêa asfaltou a estrada para a fazenda do presidente, se Vossa Excelência não sabia. Aí continua, Jovelino Mineiro também é aquele dono do apartamento de Paris, na Avenida Fox, que era o grande amigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ficava sempre nesse apartamento. Aí conta, continua. Entre outros estavam lá Jorge Gerdau, David Pfeffer de Suzano, Emílio Odebrecht, Luiz Nascimento Camargo Corrêa, Pedro Piva, Lázaro Brandão. E teve uma reunião, a parte da reunião, que foi uma reunião privada para discutir isso. Eu estou falando isso aqui porque me impressiona muito com a seletividade tanto das investigações quanto do noticiário. Essa campanha de alguns órgãos, campanha ridícula.
Senador Lindenberg.
Essa situação da canoa de R$4.000 é algo extremamente ridículo. Eu quero que passem a limpo esse país, senador Cássio. Vamos atrás dos apartamentos de todo mundo. Seu colega senador Oeste tem um apartamento no Rio de Janeiro. Quanto custa? Como foi comprado? Agora o que existe é uma perseguição sistemática contra o presidente Lula. E isso aqui nós não vamos admitir. Tocar no presidente Lula é chamar a gente para a luta. Nós não vamos ter covardia nesse momento. Eu antes passar para a senadora Fátima. devo dizer que o Ministério Público de São Paulo, onde esse promotor, que se antecipou e procurou a revista Veja, antes de citar o presidente, antes de chamar para depor, ele foi a uma revista dizer que ia denunciar o presidente. Nesse caso, o apartamento Guarujá. Esse Ministério Público de São Paulo é a coisa mais desmoralizada do mundo. Está aí o escândalo da organização criminosa do PSDB, do Trensalão. Foi a Suíça que descobriu. E sabe o que aconteceu? O Ministério Público de São Paulo nada fez. Muito pelo contrário, prejudicou as investigações na Suíça, porque arquivou parte do inquérito. É disso que nós estamos falando. O Ministério Público, o escândalo da merenda do Alckmin, agora em São Paulo, envolvendo o presidente da Assembleia, ex-promotor. Então, desculpe até o tom da minha fala, mas essa fala aqui é a fala de um senador indignado pelo ataque ao presidente Lula. E de gente que não aguenta mais isso. Nós vamos ter uma postura, sim, mais aguerrida e de enfrentamento, porque não vamos aceitar o que estão fazendo com o nosso presidente Lula. Essa tentativa de linchamento moral de um homem que fez uma grande transformação no nosso país. Senadora Fátima Bezerra.
Exatamente, senador Lindenberg, para dizer que, né, nós estaremos aqui nessa tribuna quantas vezes for necessário para repor a verdade. Né? Veja bem, eu escutei agora há pouco, né, de repente, uma comparação. Não, porque na época do governo anterior, o presidente Lula, a chamada era FHC, não se tinham que investigar. Ora, não se tinham que investigar porque era a época do abafamento. Não se tinham que investigar porque foi o tempo, né, do engavetador geral da República. Aqui, inclusive, já mencionado, inclusive, pelo senador Lindenberg. Aliás, essa época de engavetador geral da República já entrou... Essa narrativa já entrou, inclusive, para os livros de história contemporânea, já entrou. Na verdade, se tinha muito o que investigar, a investigação não era realizada exatamente por quê? Porque era um tempo em que se acobertava as coisas. A partir, repito, do papel, né, lamentável que, à época, adotou o Procurador-Geral da República, o senhor, o ilustre senhor Geraldo Brindeiro, nomeado pelo governo Fernando Henrique. E por isso mesmo que a sujeira, os escândalos, a corrupção, que já vem de muito tempo, desde a época, inclusive, antes da ditadura militar, por isso que essa sujeira, essa corrupção, essa promiscuidade entre o público e o privado ficava lá, debaixo dos tapetes palacianos. O que se aumentou no país durante esse período todo foi a corrupção, não. O que se aumentou foi o combate a ela. Claro que sim. Claro que sim. Né? Tanto é que, por exemplo, hoje você tem políticos, inclusive, cassados. Com todo respeito, o senador Cássio Lima foi cassado. Né? Hoje, com todo respeito, retorna ao plenário do Senado, evidentemente, com o respaldo do povo paraibano. Mas Vossa Excelência foi cassada, assim como outros. Né? Então, assim, não estou colocando isso aqui de maneira muito clara mesmo, entendeu? Né? Ah, organização criminosa, ai, porque tempos de corrupção, ela vem de longe. Ela vem de longe, por isso, inclusive, que nós lutamos tanto, inclusive para acabar com financiamento empresarial a partidos e campanhas, etc., porque é um dos alimentadores exatamente dessa questão da corrupção. Então, eu queria só dizer, senador Lindenberg, que, na verdade, esse homem, né, que hoje é vítima, né, dessa campanha difamatória, tanto ele como Dona Marisa, que vem sendo alvo, né, de ataques sórdidos, levianos, porque não tem fundamento nenhum, por isso que isso nem é caso jurídico, nem caso de polícia também. Por quê? Porque se trata, na verdade, de uma campanha difamatória, repito, difamatória, sem fundamento jurídico absolutamente nenhum. E esse homem está sendo vítima disso tudo, né? Por quê? Porque qual foi o pecado que esse homem cometeu? Pecado de não ter nascido na casa grande, assim como eu não nasci. Eu sou paraibana de origem. Não nasci na casa grande, não. Nasci lá na senzala, assim como ele. Assim como a maioria dos nordestinos. O pecado que esse homem paga é exatamente por não ser...
Senador, eu vou conceder mais 2 minutos a Vossa Excelência para concluir o vosso pronunciamento.
O pecado que ele paga é exatamente isso, por não ser um filho da casa grande, por ser um filho da senzala, e ao chegar à presidência da República, ter ousado fazer o que ele fez, incluindo os filhos da senzala, né, na Casa Grande. Por tudo que ele fez, pelo legado histórico que ele deixou, de combater a miséria, a fome, a desigualdade, portanto, o legado de inclusão social. E no mais, senador, a oposição continua desesperada, né? Ela não tira da cabeça essa obsessão, o impeachment não vingou, né? Não vingou, nem vai vingar, e o medo da oposição é isso, é Lula. É Lula voltar em 2018, esse é a obsessão, o medo da oposição, mas eu espero que, para além disso tudo, possamos prevalecer dentro de nós, né, a responsabilidade, né, com os interesses do país. Obrigada.
Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Eu peço desculpa ao senador Teomário, que vou ter que concluir minha fala. Esse caso de Lula, de fato, senadora Fátima, não é um caso de polícia. É o caso de aproveitarem uma estrutura do Estado, o Ministério Público de São Paulo, altamente envolvido com o PSDB, para fazer luta política, atacar a imagem do presidente Lula, porque sabe da força do presidente Lula para 2018. Eu quero dizer ao presidente Lula, quero mandar um abraço aqui para ele, que a nossa bancada está solidária, está firme, e vai estar firme na luta, porque nós vamos resistir a qualquer processo que queiram desgastar, macular a imagem desse grande brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.